condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Rebates. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque, depois de uma interrupção para as festividades, mas não foi propriamente essa a razão. Foram umas semanas difíceis, houve ameaças de Covid, pneumonias, movimento do Cheio Natal, mas pronto, estamos todos cá de volta.
Estamos vivos.
Que é o que é mais importante. E temos muita coisa no sapatinho, temos um derby antes de Cristo, um derby depois de Cristo, e temos, obviamente, que analisar aqui a bomba que foi o despedimento ou o mútuo acordo de Jorge Jesus Cristo do Benfica. Com certeza haverá aqui muita vontade de usar as facas que têm sido afiadas. Como sempre, Jorge Pinheiro, do Sporting Clube Portugal.
Boa noite.
Eduardo Neves, do Futebol Clube do Porto.
Boa noite, cá de cima.
E David Madeira, do Sport Lisboa e Benfica.
Boa noite a todos.
David, foram muitas prendinhas no sapatinho, querem gols sofridos. Vamos olhar para os dois jogos, mas se calhar vamos seguir aqui uma linha cronológica e temos obviamente também que falar da prenda maior para ti, porque sabemos a tua opinião sobre o treinador Jorge Jesus, que foi o seu afastamento. Mas antes de irmos aí, até porque vamos seguir a linha cronológica, é perceber o que é que se passou no primeiro jogo com o Porto e depois então seguimos a linha.
É que eu já tentei esquecer, já nem me lembro desse jogo, acho que apaguei isso da minha memória, nem me lembro quem marcou os golos sequer.
acho que o Eduardo te lembra, relembra.
Só me lembro que estávamos a jogar com mais um na segunda parte e mesmo assim não conseguimos marcar um golo, isso eu lembro, de resto não me lembro mais nada.
Mas atribuís essa déficit exibicional a um problema que já germinava no balneário? É que o plantel basicamente recusasse a treinar é porque já está muita palha em cima do camelo.
Agora falando a sério, uma coisa que eu me lembro, tu disseste antes de Cristo e depois de Cristo, lembro-me que o jogo primeiro, o antes de Cristo... Eu vou dizer antes do Boi Branco e depois do Boi Branco. Se é a pessoa
ABB.
ABB. ABB. ABB, ABB. ABB, o jogo foi muito pior do que o DBB. Sem dúvidas nenhumas. Quando o Veríssimo entrou...
Pera lá. DBB é o da TVI. Também temos que falar um bocadinho sobre isso.
O grande DBB. Entusiasmado. É, não, assim confundimos os nossos ouvintes, pá. Isto não é um podcast de passadeira vermelha, ou como é que se chama aquilo? esse primeiro jogo foi horrível. Acho que foi 3-0, não foi? Não me lembro de nada de fascinante. Lembro-me que rasgaram o pé ao Darwin Núñez, isso eu lembro-me. Ficou com o pé todo aberto e foi um amarelito e pronto. Nada de mais grave se passou e lembro-me que o Benfica jogou pouco, com pouca intensidade mais uma vez, com poucas novidades, um péssimo André Almeida, mas pronto, nada do que aquilo que a gente não tinha falado, que eu tinha já falado, que era assim, quando defrontamos uma equipa de calibre maior ou com maior qualidade, pá, as deficiências vêm ao de cima e as carências e tudo mais mostram que o Benfica estava no mau caminho e daqui para a frente é uma incógnita, mas tenho alguma esperança se houver aqui uma mudança de paradigma. Mas adiante, relativamente ao segundo jogo, já com o Veríssimo, pá, vi mais entrega, vi mais vontade, até marcámos um golinho, mas muito pouco. Como já disse, já nem me lembro desses jogos, eu apaguei isso da minha memória. completamente. Levámos duas sovas. Antes já tínhamos levado uma do Sporting. Os do Porto andam todos contentes e até fizeram uma estátua ao Conceição, ao treinador. Ganharam duas vezes ao Benfica, quase a bater a mortos, fazem estátuas. E pronto, anda tudo feliz da vida e onde cabimos baixo, mas com esperança, porque DBB, depois do Boi Branco, vejo esperança, vejo uma luz ao fundo do túnel. Fala-se de uma mudança de paradigma.
Mas como é que ele vê esperança? É que o Veríssimo não deixou assim água na boca, porque aquelas mexidas...
Não, eu estou a dizer é isso. Eu tenho esperança porque ainda hoje ouvi... que vai haver uma tal mudança, quer dizer, eu ouvi que vai haver uma mudança de paradigma, que é tal aposta nos mais jovens, mas também já ouvi que o Benfica quer um brazuca qualquer e um turco e não sei o quê. Pronto. Vamos lá ver, eu espero que a mudança seja aquilo que eu tenho vindo a falar e que é o que o Sporting tem vindo a fazer e que o Porto, quer queiram, quer não, também tem estado a fazer, que é meter os miúdos, e com qualidade, miúdos de qualidade, alguns demoram, têm mais dores de crescimento que outros. Acho que é isso que é o que faz todo o sentido para o futuro, né? não vamos ficar no... O Benfica fez um investimento de 100 ou 120 milhões, que eu já nem sei bem, e é este saco de calianda, né? Isto é vergonhoso, isto tudo o que se passou. Queria voltar um bocado atrás, desde o ABB, antes do Boi Branco, reuniões em casa com os dirigentes do Flamengo, eu não sei se o Rui Costa
já lá vamos, eu sei que estás com vontade e eles também estão com vontade, pronto, mas temos que ainda arrumar
para jogos. Mim isso é que é importante, pá. Se eles bateram a mortos, resumindo, eles bateram a mortos, pronto, basicamente. Não tenho nada a tirar desses jogos. O Yaremchuk que marcou, é o que posso dizer.
O resto é uma desgraça. E saiu logo de imediato.
E foi substituído, né? Ainda assim ainda fizesse mais alguma coisa.
E o Rafa
ficou à amostra do que é o Veríssimo quando o Benfica estava a dar um ar da sua graça, fez três substituições que acabou com o jogo.
Não, mas não penso que escapas que o segundo jogo foi uma vergonha, que o Benfica foi roubadíssimo. Eu não queria estar a falar disso. Fomos roubadíssimos. Agora ainda bem que estás-me a revivar a memória. Fomos roubadíssimos. Uma mão. Logo,
o penalti daquilo. O penalti daquilo.
O penalti daquilo. O Manafá lesiona-se.
Penalti épico. E faz penalti.
Como é que é possível, hein? Lixo ao tendão daquilo e faz penal. E acho que o árbitro teve pena dele.
É que o Cebolinha teve pena dele e não marcou por causa disso. Porque lesionou o Manafá. Há um ano atrás, o Luís Dias foi expulso por ter lesionado um adversário inadvertidamente. O Cebolinha é que o pisou no joelho. Se vis o lance, o Cebolinha pisou no joelho.
O Cebolinha
lesionou, portanto o Cebolinha devia ter sido expulso. Vocês conseguem ver coisas que nem existem.
Sim.
Uma mão que é o peito. Eu vejo aí imagens à Pedro Guerra por todo lado. O que é um facto é que é assim. O Benfica
levou uma bela ajuda, duas doses.
A única coisa irregular é que as duas doses deviam ser com intervalo mínimo de 3 semanas e foi com o intervalo de 1 semana que levaram duas doses bem dadas. A primeira dose tem que agradecer ao árbitro ter expulso daquela forma vergonhosa que expulsou o Evanilson, que era jogo para o Evanilson fazer qualquer, porque o Evanilson é expulso quando nem mete a mão no peito ou o braço no peito, depois do Tarap ter dado um chapadão no Otávio, que nem amarelo leva. Quer dizer, queres falar de arbitragem? Há um penalti do Otamendi. Levam 3-0. Há um penalti do Otamendi sobre o Luís Dias. Portanto,
ainda quer amassar os nossos ouvintes com essa.
Não, eu é que sou imparcial nesse jogo. Eu é que sou imparcial.
Acima do Benfica nesse jogo, eles nem respiraram.
Eduardo, mas se faz uma análise sem análise arbitral.
Ele não.
O Jorge vai.
O primeiro jogo levámos um baile. O segundo foi o roubo. O resumo foi este.
Faz lá a comparação. O jogo jogado nas duas.
No jogo jogado, o Porto no primeiro jogo. Eu estava tão mal que não consegui festejar os golos. Portanto, ainda me estava a ajeitar no sofá, meio a dormir, meio cheio de febre. E pum, já lá estava o primeiro. Daquele Evanilson que gozam que não é, que é um brasileiro, que vem do Trombense, vem do não sei de onde. é dos negócios assim, pimba, duas lá para dentro, teve que ser expulso para não marcar mais. O Porto não deixou o Benfica respirar, nem com menos um jogador. O Benfica,
não digas isso.
O Benfica, mesmo na segunda parte, o Porto podia ter feito 4-0.
Segunda parte foste expectante, tentaste para
então, o Porto tinha menos um jogador, pronto. Teve que ser inteligente
também a jogar. Também não digas que estiveste sempre assim. O Benfica é que não teve habilidade não, para nada.
É que o Benfica, mesmo com mais um, não conseguiu fazer a diferença. E o Porto, com menos um, podia ter marcado perfeitamente o quarto gol, que o Taremi conseguiu não acertar na baliza e acertar no poste, depois de uma excelente jogada do grande Zaidu. Portanto, o Porto... as críticas que fazem ao Sérgio Conceição, que não posta nos miúdos, os miúdos isto, os miúdos aqui...
Não há mais,
afinal... Ouve lá.
Quer dizer, no meio campo,
não há mais? Há mais. Há mais em todo lado. Podia jogar, em vez de jogar o João Mário, podia jogar o Manafá. Em vez de jogar o Vitinha, podia ter jogado o Gruitch ou o Sérgio Oliveira. Em vez de jogar o Fábio Vieira neste jogo, podia ter jogado o Tony Martins.
Mas eu já admiti que...
Ou Corona.
Eu acho o Conceição um rafeiro, mas eu já admiti que ele é, portanto, é um bom treinador também. Ele sabe saber gerir bem.
Afinal, o Porto aposta também nos miúdos. Afinal, não é só o Sporting que anda aí buscar bebés. O Porto, os miúdos têm é que... Não têm 17 anos e têm logo lugar cativo. Não, tem que... Tem
não, mas é que assim, o Conceição está...
Tem que provar que merecem lá estar.
O Conceição estava a ser burro e teimoso porque está na cara, e eles têm vindo a demonstrar isso na seleção de sub-21 com o Vitinho e o Fábio Vieira. Foda-se. Isto é para jogar sempre, quase, não é?
Muitas vezes é a tática. Eu percebo que às vezes o encaixares o Fábio Vieira com o Otávio, o Luís Dias, o Taremi, e depois querer jogar com outro ponta de lança que tem sido o Evanilson, é difícil, eu percebo isso. Mas eu acho que
entrou...
tem sempre lugar.
Pois ficou o Luís Dias de fora, ainda mamei com o PP.
O PP fazer um chute. O PP que vocês gostam muito.
Até esse gajo. Portanto, querem que eu me queira lembrar dos jogos claramente?
Não, mas vocês estão a falar da parte que é assim. No primeiro jogo, aquele jogo parecia, o Benfica parecia... o Sporting quando jogou com o Marítimo e não quiseram ganhar porque é para não ficar no ideal dos campeões. O Benfica nesse jogo
havia dos mimos, quer dizer, nem isso, né?
Houve ali uma questão de atitude. O Benfica, aquilo é estranho demais aquilo que se passou nesse jogo, porque o Benfica não...
Portanto, o jogador não teve mérito nenhum na vitória.
Não, o Porto entrou para matar, e o Benfica notou-se que nem sequer reagiu, não havia. No segundo jogo, o Porto também começou muito melhor, e o meio-campo do Porto mostrou-se muito superior na primeira parte, mas...
A hora foi um bocado dividida. Primeira hora o Benfica teve até parte, bem.
O João Mário começou a dominar o jogo. Na segunda parte, pelo menos foi o que eu vi. O João Mário começou a dominar. E aquilo começou a cheirar a gol.
Para trás e para o lado.
Não, para trás e para o lado, não. E houve ali uma.
O Mário Aramchuk chutou para cima dos pés.
Essa é que foi o problema.
O Gonçalo, porque até o Manafá quase que a meter lá. O Zaidu quase que a meter lá dentro.
Tem
que
tirou, até... O Zaidu tirou ela, ia para a baliza.
Outra vez. Mas depois o Benfica, pronto, opá, falha um gol de baliza aberta, sofre outro no contra-ataque. E aquilo animicamente, pá, o Benfica já está mal. Mas o Porto não me surpreendeu nada no segundo jogo.
Mas houve sempre a sensação que o Porto, quando quisesse, ia para cima não. deles.
Só que uma nota, antes que me esqueça, porque pá, agora a gente está a falar nas coisas e aos poucos também estou-me a lembrar das coisas, né? O Veríssimo, não esqueçamos, que entrou... Quando no dia que soube que ia ser treinador do Benfica, no dia que morreu a mãe, isso aí temos de dar mérito ao homem, né? Lá, se fosse noutro trabalho qualquer, toda a gente gostava de ter o luto, principalmente da mãe. Não sei.
Se fosse noutro clube, eu tinha direito à estátua. Se fosse noutro clube, fazia uma estátua.
Epá, eu portanto, acho piada só vocês aí... virem com a história da estátua, mas a estátua está explicada e há mais treinadores no Museu do Porto têm estátua porque. Determinados critérios. A estátua do Sérgio Conceição não é por ganhar ao Benfica. Porque ganhar ao Benfica é uma coisa normalíssima no Porto. Perder com o Benfica é que é uma coisa que é normal.
Não, foi por ganhar duas vezes uma semana.
O Sérgio Conceição tem uma estátua porque é o treinador que teve mais tempo à frente do clube, sempre. Ponto final, parágrafo. A estátua não foi feita no dia que ele ganhou ao Benfica. De certeza que ele não é uma estátua que se faz do dia para a noite. Portanto, a estátua estava mais...
Já estava feita. O molde, já tinha um molde feito.
Portanto, agora não venham cá com a estátua a tentar apagar aquilo que se passa no lamaçal
do Seixal. Mas tu é que falaste na estátua?
Não, vocês é que falaram da estátua.
Mas deixem lá a estátua.
Falemos do lamaçal do Seixal, é isso?
Não, antes disso, Jorge, a tua análise imparcial sobre
imparcial sobre é difícil,
o jogo e a arbitragem.
Então. Eu sou equidistante porque eu tenho o mesmo carinho pelo Porto, tenho o mesmo carinho pelo Benfica, é igual. Mas é assim, no segundo jogo eu não sei se havia VAR. Eu não o vi. Eu não o VAR vi.
Varia de jogo para jogo. Depende de... Pá, depende.
Mas havia VAR como...
Agora.
Ainda está para nascer alguém que me consiga provar que o golo do Fábio Vieira não é limpo. Venham-me com fotografias de trás. De frente vê-se perfeitamente onde a bola bate. É no peito. No
claro,
peito.
Só se tivesse uma câmara nos colhões a apontar para cima... Portanto, para perceber.
Agora cá tirar fotografias de trás onde a bola já está a um metro dele, que parece que está no braço. Pois, a bola está lá à frente, pode...
O
movimento ficou feito.
Eu quando vejo uma bola a vir da direita, a bater no peito de um gajo, a bola a seguir uma trajetória para o lado esquerdo e depois de repente aí para a frente a ficar redondinha, só posso pensar que teve ali um conto, uma mais nuance,
um pisto.
Teve feito, tem habilidade, o jogador tem classe.
Não, ele bateu os peitos do Marega. Ele bateu os peitos do Marega.
Se fosse os peitos do Marega, a bola ia
parar. A pontapé de baliza.
O que eu digo é: o Porto, em relação ao Benfica, tem ali um meio campo. Jogo com quem jogar, dos jogadores que estão disponíveis no meio campo, é superior ao Benfica. Em intensidade, em técnica, em rotação, em visão. Pronto. E o miúdo, o Vitinha, está numa forma muito acima da média. Tem uma visão periférica, ele consegue ver tudo.
E a qualidade do Fábio Vieira a arrematar é uma coisa impressionante.
Pois.
O remate que ele faz, vai à baliza, era um golão.
O Benfica, aquilo são jogadores,
espera
aquilo
aí,
é...
Jorge, já que estavas a falar do meio-campo do Porto, temos que ser justos. Temos que destacar o Uribe. O Uribe é o pêndulo daquele meio-campo. Muitas vezes, quem está a ver o jogo nem se lembra que ele está a jogar, mas é o jogador mais importante e mais influente daquele meio-campo. É o equilíbrio daquele meio-campo. Temos que ser justos com quem
merece. Sim, o Uribe é quase a estar por ele. Tem que, às vezes, mostrar a mulher nas redes sociais para perceber que ele lá está.
Exato.
Mas é uma diferença. Pois é assim, o Otávio fez um grande jogo no segundo jogo. Pá, tenho que admitir.
Apesar de tu seres um
hater
dele.
Mas é sempre. Mas é um jogador javardo. É um jogador javardo. Ora, aí está. É um javardão. É porque está em Portugal. Roça sempre a expulsão, sempre, nestes jogos.
Um jogador que é agredido, foi agredido no primeiro jogo.
É um pica-miolos. É aqueles jogadores. Lembro-se
agora,
que
tinha, agora.
Quando jogava, tínhamos um gajo. Se lembra, não vou estar aqui a falar em nomes, mas que usavam várias técnicas para se desmarcarem e para irritar os adversários.
Sim, mas aquela
agora... no cu. O Otávio opta por ofender e por dizer merda.
Não, mas qualquer pessoa que já chutou uma bola, qualquer pessoa que nesta vida já chutou uma bola, sabe a dificuldade que é fazer aquilo que ele fez no cruzamento para o PP. Porque a bola está a andar, tu não lhe tocas, deixas a bola a andar, olhas para o jogador que está na área e sem olhar para dentro para a bola, metes-lhe a bola tensa mesmo na cabecinha. Aquele gol até eu marcava. Aquele gol do PP. Aquilo é uma delícia. Até ver em câmara lenta, aquilo é uma... Epá,
aquela jogada toda ela, fabulosa. O toque do... Até o Manafá conseguiu não estragar aquela jogada.
Aquela jogada começou com falta sobre o André Almeida.
Mas qual falta?
Eu não estava a lembrar.
Vêem coisas onde não existem.
O André Almeida tem alguma dificuldade em falar sobre isso. Porque... Epá, não sei.
Epá, é velha glória.
parece tipo Jaime Pacheco, aqueles treinadores-jogadores, treinadores-jogadores, tipo Jaime Pacheco no Paço de Ferreira, e já não tem corpo de jogador.
Não, o André Almeida tem sido bastante constante, tem jogado mal na direita, no meio e na esquerda.
Mas, opa, mas tu não podes fazer um plantel com o titular da seleção argentina, ao lado, o jogador mais internacional da história da Bélgica, e depois o André Almeida, pá...
Não, ah, mas a gente contratámos o Lázaro, o Gilberto, o não sei quê.
O Diogo Gonçalves voltou.
Não, há muito.
Epá, olá, querem falar do...
O Everton também é lateral direito.
Epá, o Gilberto tem ligado.
É um touro, pá. O homem é um touro.
Mas o Gilberto há uma coisa que não podem acusar.
Falta de entrega.
Falta de entrega. Epá. E que é uma coisa que tem faltado no Benfica nos últimos jogos. Tirando os jogos em que há os abre-pernas, em que houve os abre-pernas que o Benfica goleou, o resto do Benfica tem sido... Epá,
mas eu tinha dito isso.
É doloroso ver o Benfica jogar.
Sim, aquele golo, há lá uma jogada do Taremi. É um golo, não é? O último golo.
Sim.
Aquela recuperação do Morato... Não, a recuperação do Morato.
Tá bom, mas o homem, epá,
não, essa não foi golo. É com o Otávio.
Ele perdeu,
falha,
mas
com o Morato fica para trás, já rasgou ou já ganhou pernas. O Otávio é um jogador rapidíssimo, ganhou-lhe 50 metros nos primeiros.
Já não lembrava daquela corrida dele.
O Otávio, que é um jogador rapidíssimo, ganhou 50 metros nos primeiros 45.
E bem,
e conseguiu falhar o golo, e essa ainda é a parte pior.
Ficou piado, mas
aquilo é a caricatura do Benfica. Aquilo foi a caricatura do Benfica nestes dois jogos. É o Porto arrancou e o Benfica ficou piado a olhar para o Porto. Portanto, aquele lance é a caricatura destes dois jogos.
Não, foi fraco. O João Mário tem... Pá, está um seneca completamente. Pá, o homem
é um seneca, eu sempre chamei o seneca.
Weigl encostado aos centrais. Nem sequer a assumir. Encostado aos centrais. Como terceiro central ou quarto central ou que era aquilo.
Mas acho que o Benfica ainda lhe paga os 6 milhões todos os anos.
O Rafa, o grande jogador Rafa... Teve desaparecido completamente.
Acho que o Zaidu no aeroporto teve problemas de passar. Foram revistá-lo e ainda tinha lá o Rafa. Estava lá
no
Brasil.
É lá. Tinha num bolso o Ronaldo e no outro o Rafa.
Não, o Ronaldo já lhe tinham tirado.
Muito bem. Está feita.
Rafa, tem tudo no bolso. Tudo.
Está feita a análise ao Benfica Porto sucessivos de.
O resumo é aquele sprint.
Não, desculpa lá, mas. Eu não disse a minha frase sobre o Jorge Jesus. Pá, tenho que aqui manifestar que estou extremamente triste da ligação, claro. Do fim da ligação Jorge Jesus-Benfica.
Claro.
Não é fim de ligação.
Não é o fim, que ele até ao fim do ano, ao fim da época, recebe.
Mas é sobre isso que vamos falar, Jorge. Vais ter tempo de falar um bocadinho sobre o Jorge Jesus e dar a tua experiência pessoal de treinadores e de insubordinação de balneários e essas coisas todas. David, temos obviamente que falar do que se passou, em que claramente aqui se criou os adeptos, em que uns que sim senhora concordam com a atitude que o Pizzi teve, que no fundo iniciou um motim no balneário, e por outro aqueles que efetivamente estavam do lado do treinador, ou pelo menos não estando do lado do treinador, acham que as coisas não se fazem assim. Em que lado é que tu estás?
Estou do lado do Benfica, sempre. Tu que é melhor para o Benfica. E acho que o melhor para o Benfica foi a saída deste boi branco. O Jorge Jesus foi, sem dúvida nenhuma.
Mas esse fim justificou o meio? Ou o meio justificou esse fim?
O que é que diz a ti que isto não foi que na partida de cima e não o que pisão dos capitão
conspiração do Brasil
foi igual, não sei se lembram.
Pode ter sido.
Então, mas vamos puxar a cassete um bocadinho atrás. Pronto. E tu já tinhas começado um bocadinho a falar sobre isso. Efetivamente houve aqui uma espécie de novela que parece que o Jorge Jesus andou a jogar com toda a gente. Não se sabe bem se era na perspectiva de uma renovação de contrato com o Benfica ou se claro. Era na perspectiva de, ter opções para decidir, não é? E pressionar alguém a avançar com uma proposta. Mas o que é verdade é que houve uma novela que foi alimentada durante uma semana inteira, em que nós víamos o Sr. Brás e o Spinel
dizem-se
a passear de lado para o outro, Lisboa, Porto,
a fazer... E culmina com o gozo do Pinto da Costa convidá-lo a assistir.
Claro, isso aí...
Sim, sim, que essa faz lembrar a boa forma. Mas efetivamente isso
não, aconteceu. Não, está em grande forma.
Pronto, e o que eu te pergunto é se, ponto um, quem é que devia ter feito alguma coisa quanto a isso? Se fez bem não fazer nada, que foi o Rui Costa, e se, ou não, se fez mal e no fundo precipitou isto, ou se efetivamente, como estavas aqui já a adiantar, que a intenção do Benfica livrar-se de Jorge Jesus e, portanto, via ali com o Flamengo uma fuga a pagar o remanescente do seu contrato.
Eu acredito nisso, porque tu te falaste bem, uma novela brasileira ainda por cima, que são das melhores, que se bem que as portuguesas já começam a estar ao nível, e isto foi, pá, isto foi luz ao brasileiro, não é? Isto foi para rir, por isso é que eu digo que isto poderia ter sido encomendado, entre aspas, de cima, porque isto foi, foi tudo demasiado permissivo, pá. Se não foi demasiado permissivo, então é uma incompetência... desmesurada, né? Do Rio, ou falta uma falta de liderança abismal, né? Deste nosso novo líder. Eu quero acreditar isso, quero acreditar que ele foi permissivo no sentido de armadilhar, digamos assim, o treinador. E o Pizzi tem colhões, ele é um dos capitães, e acredito que possa ter passado por aí. Porque eu não acredito, o Pizzi, mesmo rodeado por mais dois ou três jogadores, fazer uma espécie de revolução, isto não foi preciso, não foi como em Alcochete, não é preciso entrarem com paus e baterem nos jogadores para expulsar os Jus. Neste caso foi uma coisa assim, foi uma novela, mas foi um filme de terror, foi uma novela mesmo. Mas, pá, quero acreditar nisso, quero acreditar que foi encomendado de cima. E acho mesmo que o Pizzi não tinha capacidade nem de mates, nem autonomia
para então, sozinho. Então ele estava respaldado pelo menos pela equipa da comissão técnica, até pelos relatos que existem, a colisão tem um partido do treinador, e o Brás incentivou o Pizzi a continuar a dizer aquilo que achava.
Acho que sim, e até no, isto já não é de agora, isto não foi em 15 dias que esta tempestade se gerou, né? A gente lembra-se das bocas do Veríssimo com o Jesus, do Otamendi com o Jesus, do Gilberto, já se falava muito nisso, se bem que agora a gente já falou que os jogadores agora são todos umas primadonas e tem que ter muito cuidado com a maneira como se falam. Por tudo muito bem, a gente sabe que o futebol evoluiu e até no discurso também evoluiu. Há que ser duro e rígido, mas também há que maneiras de falar. E faltar ao respeito, ao fim e ao cabo eles são homens, são profissionais, estão num ambiente de trabalho, também têm de ter um mínimo de respeito. Agora,
mas acompanhas a crítica que provavelmente a consequência, que é que se legitima este tipo de comportamentos no plantel de uma equipa, aquilo que Jorge Jesus alegadamente terá dito, que no Benfica quem manda os jogadores e portanto nunca vão ser campeões, se colhe, não é? Se efetivamente é assim.
Tu acreditas mesmo nisso?
No Sporting não te dá a sua opinião.
Foi é uma coisa, vamos lá a mesma coisa. Vocês acreditam, se vocês não tivessem, como tu disseste, bem respaldados, e essa é a palavra até certa, que isto agora passava assim? Ainda por cima estamos aqui no mercado agora já a abrir. E não acontece nada ao Pizzi, não acontece nada ao...
Calma.
Pode acontecer ainda, não é?
É sim.
Que é verdade que ele foi afastado e jogou até no jogo com o Porto.
Pronto, exato.
Jogou, mas foi para o banco.
Está bem. Essa é outra que há bocado não acabei, porque não me deixaram. O Veríssimo morreu a mãe e teve basicamente dois treinos para fazer. E na altura estava com a esperança que ele lançasse até 2 ou 3 miúdos, mas não lançou, e ele acabou por manter a estrutura, tinha mais ou menos jogado nos últimos tempos e pronto, não vou condenar o homem, estou à espera agora no próximo jogo já de ver algumas mexidas e da tal mudança de paradigma, mas pronto, isto foi só uma à parte, que há bocado esqueci de falar nisso, ou melhor, interromperam-me quando estava a falar nisso. Mas é, pronto, eu quero acreditar que foi isso. Que foi uma coisa bem feita e que houve aqui uma janela de oportunidade e que arranjaram a maneira de mandar o Jorge Jesus embora. Pá, porque isto foi mal demais. Pá, isto, encontros então, do presidente do Flamengo em casa, almoços, para aqui,
então,
para
ali, assim estás tu a dizer que o presidente do Benfica, Rui Costa, foi um sonso da conferência da imprensa de discutir-se do Jorge Jesus com o abracinho.
Claro, ouve lá, mas aquele abraço parecia que alguém tinha morrido. Aquilo foi um abraço funeral.
Mas eu ouvi muitas pancadas daquelas sonoras que fazem eco na sala. Muita pancada na costa.
Se for um funeral, já não vais
ver é isso.
Olha, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estou-vos aqui a ouvir a carpir mágoas, os dois. Mas é assim: isto tudo, se foi com conivência do presidente, então o Rui Costa é mais incompetente do que aquilo que parece então. Então, quando se decide a época do Benfica, o presidente do clube deixa brincar com o clube desta maneira, o treinador...
Brincar? Pelo caminho, brincar, brincar caminho com que o Benfica estava a seguir.
Brincar com o clube. Se o Jorge Jesus era para sair, se isto tudo já estava a acontecer, a primeira coisa que o presidente tinha que fazer é dizer: ó, jovem, queres ir embora? Sim, senhora. És afastado, trazes uma proposta para te ir embora. Pega o Veríssimo na equipa, pega o Pietra, vem o Tony, vem o Zé da Esquina.
Oi, Eduardo, isto treinar a equipa.
Ouve lá, isto foi uma palhaçada durante 15 dias a brincarem com o Benfica. O Benfica não é o mija na escada. O Benfica é um dos maiores clubes portugueses.
O Paço Ferreira.
Andou o Jorge Jesus a brincar com isto tudo, com a conivência do Rui Costa. Veio para cá o Brás gozar com isto tudo. O Pinto da Costa ainda goza ao prato que convida para o camarote do estádio do Dragão os dirigentes do Flamengo e mete-os num sítio de destaque que é para aparecerem na televisão em primeiro plano, claro, para gozar ainda mais. O Benfica esteve completamente na lama, foi chacota de toda a gente. Isto foi chacota total, com a conivência do presidente. Que o JJ queira ter feito isto ou se tenha prestado a este serviço porque está à procura do dinheiro e do melhor contrato e daquelas tretas todas que ele só quer é dinheiro e está-se a borrifar para tudo e para todos. Isso é aceitável. Ou é pouco aceitável, mas isso já se aceita. Agora, que o presidente do Benfica seja conivente e ainda anda aos beijinhos e abraços ao JJ. Epá, ainda estou a ver o Pinto da Costa entrar
no. O JJ faz sempre isto quando quer renovar, já que o Sporting fez o mesmo, diziam que o Porto o queria buscar.
E
que
o Benfica... Mas a fez este teatro ou fez este teatro todo? Uma coisa é surgirem rumores, como ontem surgiu que o Darwin ia por 50 milhões para o Newcastle, hoje é por 60 para o United, amanhã é por 700, por 70 para o Chelsea, no outro dia é por 80 para o
Real
Madrid. Uma coisa é isso, outra coisa é este espetáculo mediático que aconteceu durante 15 dias a gozarem com o Benfica.
Há três
o Benfica semanas, não é uma instituiçãozinha.
Há um mês, o Paço Ferreira, o Moreirense, entraram em contactos para vir buscar um Veríssimo para comandar as equipas. Depois houve umas chicotadas psicológicas e tal. E o Benfica, na altura, disse: pá, não, não.
Mas fizeram algum espetáculo?
E cortou-lhe as pernas.
Mas vamos
uma
lá.
Coisa normal, uma sondagem entre direções é a coisa mais normal do mundo.
Mas vamos lá interpretar
isso. Já está a ser preparada há
muito. Tá bem, mas vamos lá interpretar essa tese. Qual é que era a diferença do resultado final que temos agora com o Rui Costa, depois de perceber que havia esta novela a ser alimentada por Jorge Jesus, simplesmente encostá-lo e seguir em frente com ele, mesmo pagando o salário? É, na prática, é o que está a acontecer agora. Portanto, porque é que o Benfica, ou o Presidente, se sujeitaria a
sujeitou estes o clube, dias... não foi o Presidente, o clube sim. É que foi sujeito a isto. Sim, a certo, vergonha certo. É que é o Benfica, que é uma instituição enorme, a ser... sujeita a esta chacota pública.
Sim.
Por um gajo sem nível nenhum.
Isso é por um lado. Depois, por outro lado, é por incompetência. Basicamente, baratas tantas sem saber o que é que eles deviam fazer com a vida e deixaram andar. Isso é por incompetência e falta de liderança. O cenário 3, efetivamente, foi uma coisa... Estavam fartos e Recorsa não decidiu, decidiram as circunstâncias. E assumiram.
Isso era a última coisa que devia ter acontecido, era ser os jogadores a despedir o treinador.
Certo. Que com as consequências que depois que se verificam para o futuro. Mas agora puxa aqui. Mas espera lá, peraí, David. Agora puxa aqui. Jogador de plantel, Jorge Pinheiro, que vai dar a sua opinião com a sua lupa de.
Eu só vou dizer uma palavra, Bruno. Seferovic. Eu só vou dizer uma palavra. Seferovic. Pronto. Agora pensem quando é que foi. Se calhar o gatilho, digamos assim.
Olá. O Jorge Jesus, nós temos aqui falado quase todas as semanas dos sinais evidentes de senilidade do Jorge Jesus. O Jorge Jesus já contava no Sporting, já mostrava alguns sinais. Depois foi para o Brasil, aquilo correu tudo bem e aquilo aumentou-lhe ali. Houve ali um hiperego ali a crescer. O homem acha que era Deus na Terra. E quando chegou agora nesta segunda fase ao Benfica, desde o dia da apresentação do vamos jogar o triplo e vamos arrasar, que isto tem sido uma delícia para mim e para muita gente que não é...
Três do Sporting, três do Porto, é sempre a três, é triplo.
Pois. Não, mas os sinais dividendos... É assim, como é que tu podes gerir um balneário... Se tu mesmo em público vens dizer o Rafa é titular e eu, o Rafa e o Pizzi ao mesmo tempo, é
nunca. Pá, nunca. Não.
Ora, mas tu depois és o passado
dois meses já jogaram.
Ah, ali um jogo, mas é assim.
Mas pronto, exato.
E isso, nem sequer fui eu que tive essa teoria, até foi o meu irmão que disse isso já há muitos meses, logo quando começou a época, que os pesos pesados, há ali pesos pesados que vão acabar e ir para a ripa. E ele até disse, era um deles era o Pizzi. E isso, já no passado, houve treinadores enterrados por causa disso. No Benfica.
Certo.
Ora,
e com especulação que o Pizzi e o André Almeida tinham estado envolvidos também no...
A saída do Laje.
Do Laje e do Rui Vitória também.
É que a saída do Laje, ainda está muita coisa por escrever sobre essa saída. Porque o Benfica fez uma primeira volta quase imaculada.
Mas foram ver o mar e pronto. E aquilo... foram ver o mar.
Desde que o Vieira se teve uma ereção com o Jesus, que o Benfica depois descambou. E que isso foi público. E os Laje até se insurgiu. Na... Agora, o Jorge Jesus, fico com pena que ele tenha mudado de opinião. Porque no Sporting ele achava que os jogadores é que têm que ser apoiados, que os jogadores é que são a alma do clube. E agora acho exatamente o contrário. Eu acho que o Benfica, neste caso, devia ter feito o mesmo que fez o Bruno Carvalho no Sporting, que é, não, quem não quer treinar é multado, é afastado, mas tu tens de dar força ao treinador, pá. Tens de dar força, os jogadores não podem mandar.
Ou dás força, ou mandas-o embora, o treinador. Ou arranjas maneira de o mandar embora. O Rui Costa nunca se
torna. Mas o Eduardo sabe. Tem razão. O Eduardo tem razão. Isto foi um carnaval antecipado. Vêm os brasileiros para cá.
Oi?
Ser notícia. Aliciar um treinador. O treinador. O Ruben Amorim. Disseram-lhe que o Leipzig o queria pescar. Que o United o queria pescar. E ele matou o assunto numa conversa de imprensa. Disse: quando acabar a época, vou-me sentar com o meu empresário. Ele vai mostrar as propostas e depois decido.
E o que é que o Jesus disse? E o que é que o Jesus disse?
Jesus andou sempre a dançar ali com ele.
E teve reuniões, foi beber café, foi almoçar.
Andou a fazer jogo de cintura, por logo já está. A gente sabe, e o Jorge já disse, ele gosta de ter a situação. Aliás, por esta altura já devia estar resolvida, não é? Faltar.
Sim, mas isso é um sinal. Não haver uma renovação já é um sinal do Rui Costa que não.
Exatamente.
Não há intenção de que ele fique.
Exatamente. E ele está disposto a abdicar do dinheirinho, como disse também bem o Eduardo.
E não abdicou de um cêntimo.
E armou-se aqui este, como disse bem também o Jorge, um carnaval do caraças. E deu nisto. Infelizmente, pá, não soube trabalhar de outra maneira, mas eu continuo na minha teoria. Isto já vem a ser preparado há um mês ou dois. Eu acho que até o gatilho, como também já disse, foi aquele quando ele falou do Seferovic, que crucificou o homem em público, né? Nunca vi um jogador que, sob a minha liderança, nunca falhou um golo assim, é uma coisa assim desse género. Pá, isso houve lá, isso fala-se no balneário, por amor de Deus, os jogadores falam, cara. Acham que o ambiente ficou bom depois disso? Não é? Depois de outros episódios que já se passaram,
Que, epá, e, que, e tudo tem um limite. E tudo tem
é
um limite.
Coerente, que é coerente com a história que vem cá para fora, que quando o plantel soube terem gostado, os insurretos, os líderes da insurreição, foi o Rafa e no fundo que deram um voto para todos os outros.
Tirem para o balneário.
Depois de parar o voto. Mas ok, então mas... Opa. Aqui uma volta grande sobre os diversos cenários, mas agora... Eduardo, o que é que o Benfica agora... Sinais é que o Benfica vai dar agora? Estabilizar, obviamente, sim, mas retoma o projeto da aposta na criançada e é por isso que o Veríssimo está lá? Ou é mais um sinal de completa confusão que reina na direção do clube?
Agora o Benfica, este mês vai ser o mês de muitas decisões. O Benfica hoje apresentou a equipa técnica e agora vai ter que dar mostras do que é que pretende. Se pretende emagrecer o plantel com a saída de Tarabes e jogadores que são sedentários, o Benfica não precisa de quatro laterais direitos, não precisa de... se vai dar oportunidade ao Jetson, ao Paulo Bernardo, ao Ferro, ao Tiago Araújo, o Benfica tem que dar esse sinal até para os sócios e para os jogadores, porque o Benfica ou vai preparar o futuro ou vai ser mais do mesmo. Se o Benfica continuar com Tarabes, sei lá, e aqueles velhos todos que estão para lá só a mamar ordenados, a dar mais oportunidades a Cebolinhas e coisas do género, não, e a Meitez à frente do Paulo Bernardo e do Jetson, vai ser mais do mesmo. Agora, eu penso, depois de hoje apresentada uma equipa técnica com mais 8 elementos para além do Veríssimo, que o Veríssimo é para ficar até ao final da época.
Sim.
Até seria difícil um outro treinador sem o Benfica investir forte, mas depois de investir 120 milhões, o Benfica vai investir quanto? A 7 pontos dos dois primeiros.
E é o mais lógico.
Não faz sentido nenhum o Benfica ir investir e ir buscar um treinador de renome, porque é difícil. Se corre bem, é muito bom.
Sim,
se corre mal... Vai ter que o despedir outra vez no fim da época. Olha, então, no geral, despede-o ao fim de uma ou duas jornadas depois no início da época.
Eu não sei, mas acho que a opinião geral dos benfiquistas é essa, é que concordam com este treinador e que não faz grande sentido ir buscar outra pessoa.
O Benfica não consegue suportar ir buscar o treinador enquanto o Jorge Jesus não encontrar outro clube. Sabe, são 400 mil euros por semana, por mês, pá.
Mas também quer que ir buscar Jorge, diz lá.
Pá, não sei.
É que se arriscava. É que o problema é que o treinador vai arriscar a carreira.
Está o Paulo Fonseca.
Mas o Paulo Fonseca já correu cometeu um erro grave quando foi para o Porto. Foi ir para o Porto sem exigências. Com aquilo que lhe deram. Com os restos, com o Licás, com o Jesués, com
a Bolívar. Mas vale esperar para o final da época do Leonardo Jardim. Esperamos mais um bocadinho.
Seja o Leonardo, até o próprio Paulo Fonseca, se for no início da época, com um plantel estruturado, é completamente diferente. O Paulo Fonseca, neste momento, ou outro Paulo Fonseca qualquer, aí para o Benfica, tinha que aceitar o que lá está. Não podia exigir, queria outro lateral esquerdo para equilibrar, quer um médio diferente. Epá, mas o Benfica não tem capacidade financeira para isso.
O Benfica está atolado
de jogadores caríssimos, com ordenados altos, apesar de todos os dias vir na imprensa a venda do Darwin Núñez, ontem por 50, hoje por 60, amanhã por 70, o que é um facto é que ainda ninguém lhe pegou. O Benfica, bem que o tenta vender, mas ainda ninguém lhe pegou.
Isso é jornais a vender também.
Mas David, achas que concordas com o Eduardo quando diz que agora este mês de janeiro é o mês de definição, qual é que é o projeto e efetivamente sustentários que Jorge Jesus obrigou, tem que ir embora e as notícias que tens ido nos jornais é que sim, que vai cortar o plantel e vai haver rotação com
não sei de nada, mas aquilo que eu posso dizer é que acho que no próximo jogo contra o Paços de Ferreira já dá, a convocatória já vai dar para perceber alguma coisa. Eu tenho super esperança e acredito que é isso que vai acontecer. Que esses meteis vão ser dispensados e terá abates tentado vendidos para algum lado e que vai começar a surgir o Tiago Gouveia e o Bernardo e o Tomás Araújo. pá, esses gajos vão começar a aparecer, pelo menos na convocatória, e a fazer uns minutinhos. E pá, ainda outro dia estava a rever aqui o jogo que ganhámos do João Félix, ganhámos no Dragão, pá, e estávamos com menos um e entrou o Jetson. Estávamos a ganhar 2-1, mas faltava meia hora, entrou o Jetson. Pá, isso é um voto de confiança no jogador. Ele tinha menos 2 anos, ou 3, menos 3 anos. Devia ter 19 anos naquela altura. Pá, um voto de confiança, vai lá para dentro, estamos a ganhar, estamos com menos 1, mas tu vai... Pá, e o miúdo jogou bem. Pá, precisamos de treinadores que acreditem nos jogadores jovens, pá, e que apostem neles. E não faz sentido que seja de outra maneira, porque isto, estão a ver, pá, 100 milhões ou 120 milhões, andamos com estes cebolas e com esta gente lá, e que é uma vergonha, pá, que aquilo envergonha a camisola do Benfica, que não são merecedores, pá, não. Pá, e temos tanta gente que luta, e miúdos que até que vêm de são oriundos de estratos sociais bastante baixos, e que merecem uma oportunidade, e que suam a camisola. E, pá, e que tem muita qualidade, eu já estou farto de dizer isto. Pá, precisamos que alguém acredite. Pá. E o Benfica, a gente já tem a época praticamente perdida, basicamente. Pá, o campeonato estamos a 7 pontos, é impossível, já de 2 clubes. A Champions ainda podemos fazer um brilharete. Pá, vamos aproveitar para lançar esses miúdos. E pode ser que até haja uma surpresa. Pá. Pode ser que haja um novo elan e os benfiquistas precisam disso. Pá. Acho que
até
é
para galvanizar os sócios. É que até para galvanizar os sócios. Sim, é preciso ir buscar alguma coisa, porque se for estar a bates.
É na que o Benfica vai gastar mais 50 milhões. É. A gente tem lá.
Não, mas não é só isso. É que a marca Benfica, ou a identidade Benfica, tem sido tão prejudicada por Jorge Jesus, Lipe Vipe Vieira, estas novelas.
Porra.
É difícil um benfiquista sentir orgulho. Claro. Se rever no clube, não é?
Em vez por mim, por isso é que eu digo, pá, não tenho visto jornais, não vejo, às vezes um gajo ainda vê o Canal 11 e vê assim umas cenas, mas é pá, ando tão desmoralizado, pá, que tenho andado completamente abstraído do futebol, pá, ando mesmo desmoralizado, pá, pode ser que agora por isso me dê um novo ano, vida nova, pode ser que seja um Benfica novo também, vamos ver.
Ok. Jorge, queres dar uma passagem rápida sobre o Portimonense? Já que foi assim, 90 minutos.
Foi rápido, susto. Foi uma agressão perdoada e uma expulsão e a vitória.
Roubo!
Foi rápido, foi fácil do resumo do jogo. Roubaram o Portimonense, claramente.
Um hat-trick do Paulinho.
Devia ter sido expulso, pronto, mas isso
é contra uma equipa que isto da gente é fácil falar. É fácil falar. Mas isso foi bem escamoteado aí nos programas desportivos. O Paulo Sérgio foi jogar ao estádio do Sporting com 4 centrais. Não são 2 centrais e 2 defensivos.
Era a tática do quadrado, pá. Tu não percebes nada. Qual era o quadrado? Era
a tática do Haroldo.
Estacionado no teu carro.
Aquilo eram 4 centrais. 2 laterais, 2 médios, aquilo foi, pronto, não é fácil. Não é fácil. O Benfica sabe disso. Se bem que o Benfica contra o Portimonense jogou muito melhor que o Sporting e perdeu. O Sporting ganhou, sim, o Benfica perdeu.
Injusto.
E o Benfica falhou, o Benfica conseguiu criar muito mais oportunidades e pronto. É aqueles jogos que tivesse lá uma noite inteira, se calhar não conseguia. O Sporting... Eu tive sempre o feeling que o Sporting ia ganhar, tive sempre, vocês sabem que escrevi, estava 1-0 e isso já vai ficar 3-1.
E depois da não expulsão, vi logo que era garantido. E então depois não. Quando é expulso o jogador do Portimonense, daquela maneira, após o Palhinha ter entrado de carrinho,
mas foi mal expulso.
A varrer um jogador do Portimonense e não
vai amarelo, vou, e a seguir um lance primeiro amarelo
porque é uma vergonha.
Agora, o Sporting, há ali sinais claros. O Pote não está em forma, o Palhinha não está em forma, o Sarabia não está na mesma forma que estava há um mês. Pronto, há ali, pá, por sinais sorte,
para quantos?
Por sorte, há sempre alguém. O Nuno Santos continua como é o melhor jogador a assistir da Liga, é o melhor, de longe. O Paulinho está no estado de graça. E pronto, não é tudo mau, mas o Sporting precisa de de avivar um bocado a coisa. Pá, mas o Sporting tem ali. O que é que o Sporting tem ali que é diferenciador? O Sporting joga com o Coates no meio e depois joga com o Inácio, que é um jogador que se projeta na frente, joga com o Mateus Reis, que é um jogador que se projeta. Então, o Sporting joga com três centrais, joga com um.
Temos que fazer elogio ao Mateus Reis, que o homem está
de uma forma estupenda.
Eu escrevi lá no grupo, alguém que faça análises ao homem. Shell Talks, só pode. Desculpa, tanto
assim. Em Shell Talks, o Vertonghen a vomitar no dragão após o Shell Talks do intervalo.
Não, o Mateus Reis dá para perceber que ele é limitado. Ele não vai enganar ninguém. Não vai vir aqui o Inter de Milão buscá-lo. Ele percebe-se que é limitado. Agora, o Mateus Reis deixou de fazer foi as neiras.
Percebeu que era limitado.
E alguém lhe explicou onde é que ele devia estar colocado e normalmente está sempre perto dos lances todos. Quer para atacar, quer para defender, está sempre vê-se muito no jogo.
Faz bom transporte de bola na transição.
Exato, o Sporting tem jogadores com habilidade a vir de trás. Tem jogadores com habilidade. Não são troncos lá atrás.
Eu disse no grupo, se o Joku entrar, o Sporting ganha o jogo. Entrou, estava 1-1, pronto.
Agora, este Portimonense... Este Portimonense só não está a bater ali com o Braga porque não tem ponta de lança. Porque se tivesse ficado o Beto no Portimonense...
Ah, isso estava esta lá em
equipa,
cima.
Esta equipa estava lá em cima.
É um bom jogador, pá.
Ah, e o Sporting...
E um ótimo treinador.
E a ceia de Natal tirou o Lucas de Fernandes da convocatória.
É verdade. Um falso positivo, mais um falso positivo.
O Lucas... O único jogador que não deu positivo naquele jogo foi o do Sporting. Qual é que foi do Sporting que... Foi o Mateus Reis? Foi o Mateus Reis, foi o único que não deu positivo daquele grupo que teve naquela ceia de Natal.
Eu vi esse jogo, o Portimonense também tem mérito, pá, soube defender bem e marcou aquele golinho e tal, mas o Sporting manteve-se calmo. E a gente mais ou menos estávamos com aquele feeling como o Jorge, que aquilo mais cedo ou mais tarde, que aquilo havia ali uma que entrava, mas foi difícil, ficou 3-2, foi pá, uma vitória margem mínima.
Defesa da jornada Adam também sempre em bom nível.
Portanto, foi um jogo complicado para o Sporting, mas conseguiu e é mais uma vitória. E já bateu mais um recorde, acho eu, o Amorim.
E continua na luta connosco, lá em cima. Taca, taca.
O Benfica está arrumado.
Este campeonato, para o ganhar, vai ter que fazer muito pontinho. Este campeonato... Mas
pode perder pontos.
O Benfica está armadinho com mais festas de seda.
Não, a grande vantagem que neste momento o Porto e o Sporting perdem um bocado a pressão é este debacle do Benfica e haver dois lugares diretos para a Liga dos Campeões. A parte económica, que é muito importante, está mais ou menos resolvida. Pois é, a parte desportiva, porque ser primeiro ou segundo não é bem a mesma coisa. Há aqui um bocadinho de diferença.
Mas pronto, vocês não vão ganhar os jogos todos até ao final da época. Né?
Todos não.
Mas depois vão perder pontos.
O Benfica ainda vai perder mais dois ou três.
Claro que sim. Claro que sim, ainda sei que seja uma volta como o Laje, que foi só vitórias, como tu disseste.
Mas o Benfica vale mais que aquilo que parece.
Porque, eu sei disso.
O Benfica, se estivesse bem orientado, para já ter que abandonar aquela tática dos três centrais, porque natural. A equipa não é...
Não tem plantel para isso.
E depois, uma equipa que tem Darwin e Yaremchuk na frente, é muito fogo. A gente ainda está bem
a
ver.
Isso é Ferovic, atenção.
Sim, mas pronto.
E Rafa.
Tens Rafa num flanco. Tens João Mário como playmaker. Tens Yaremchuk, tens Darwin. Se esses jogadores estivessem motivados e bem explorados e com uma equipa bem montada atrás, o Benfica tinha muito fogo.
Voltamos a falar naquilo que a gente já falou no ano passado. Hoje em dia, os laterais...
Estou a ver o Jardel em tronco nu na televisão.
Ouve lá, hoje em
uma
dia...
Uma bola, de certeza.
Os laterais são das posições, hoje em dia, mais importantes. mas é que nem tem a mínima dúvida. E o Benfica falta o quê? Laterais. Quem é que são os melhores, quem é que tem os melhores laterais da liga? É o Sporting. Epá, o meio campo é importante, sim senhor, o ataque é super importante, a defesa é super importante, mas hoje em dia o desequilíbrio está nas laterais, é os gajos que vêm de trás lançados e que sabem fazer umas fintas e fazer uns cruzamentos bons. Pá, e os gajos que até que começam no, por exemplo, 4-3-3, o Rafa podia perfeitamente começar uma ala e depois até acabar por jogar, ser quase sempre no meio, na mesma. As dinâmicas é que tem que ser bem, o treino tem que ser bem feito e as coisas saem naturalmente. Agora, se andamos a trocar...
E o Darwin pode muito bem jogar da esquerda para o meio.
Então não
pode.
Claro,
não precisa, sim, de caraças. Jogar a ponta de lança. Pura.
Ainda por cima ele que até tem uma passada larga e cada vez mais rápido e forte.
Mas quer dizer, o Darwin, vocês não podem contar com o Darwin? Porque
sim, mas o Benfica jogasse, se o Benfica jogasse com Weigl, Paulo Bernardo, João Mário, claro, e Darwin na esquerda e Arem Chuk no meio e Rafa na direita... Não tinha uma equipa engraçada?
Não tinha, caraças. Mas isto está à vista de quase todos. Aqueles que percebem minimamente.
Ainda tens o Jetson. O Jetson também ainda é jogador da bola. Eu acho que o Jetson é um jogador ainda com alguma qualidade.
O Veríssimo convocou. Ele convocou, eu acho que neste jogo convocou.
Eu gosto do Jetson. Apesar de faltar-lhe algumas vezes alguma intensidade.
Por exemplo, precisam de jogar, pá. Então
tu compras, se o Benfica já sei 4-4 em 4-3-3. Eu compreendi a contratação do Gil Dias. Mas jogando com como ele joga, onde é que o Gil Dias vai jogar no Benfica?
Joga na Taça da Liga.
É para não, esquerda, é banco direito.
A construção do plantel foi completamente mal feita. Pronto, eu não sei o que é que... Não se esqueçam que a gente começou a jogar. Num jogo jogávamos em três centrais, depois no outro já jogavas com quatro, com uma linha de quatro, depois no outro andámos assim. Durante um tempo, até que aquilo depois fixou-se. Portanto, a prova que eu tive daí, a conclusão que eu tive disso tudo é que ele sabia o que é que queria. Andava a tentar, andava a ver. Pá, portanto, logo aí foi tudo mal delineado, os próprios jogadores mal escolhidos. Epá, eu quero acreditar que esses meio têm. O Lázaro, epá, eu gosto do Lázaro, acho que ele é um jogador que pode dar ao Benfica. O Radonjić é um jogador que pode dar alguma coisa.
Mas extremos, não laterais.
Claro. Não, o Lázaro, acho que a lateral direito podia desarrascar bem. O Lázaro é um gajo até bom para jogar com. Mas, infelizmente, ou está lesionado. Bom, há sempre qualquer coisa. Quando jogou lateral esquerdo, até desarrascou bem com o Porto. E teve ali um lance ao outro até a correr.
Um penalti sobre o Carona também.
Sim, mas o Porto não tem debilidades, não tem pontos fracos.
Calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Não, mas tu não podes ir ao Dragão e apresentar Morato, Gilberto e André Almeida. Mas não é que o Porto tem jogadores desse nível.
Não, lá está um como o Zaidu e tal, que ainda até desarrasca. Ainda se tolera. Ah, o Morato não fez um mau jogo, mas é um jogador
verde. Não dava mais para isto. Não dava mais.
Mas não tinha alternativas, não é? Considerando as lesões, também não tinha alternativas.
E o Ferro também, que não jogava há 3 meses ou 4.
E tinhas o Tomás Araújo, que era um jogador que estava...
Era o único que estava rodado.
Que era o que estava a acreditar que ele pudesse ser titular, mas depois lá está. Foi aquilo que eu já disse, o Veríssimo acabou por apostar na mesma estrutura, houve dois treinos.
Não teve tempo para mexer.
Não teve tempo. Mas eu quero acreditar, e acredito nisso, que no próximo jogo com o Benfica, que o Tomás Araújo vai ser titular do Benfica. Do lado direito da defesa. E acredito que vamos jogar com uma linha de 4. E acredito até que vamos mudar para o 4-3-3. E quero acreditar nisso.
Se vai jogar com uma linha de 4, joga o Otamendi e o Vertonghen. Esquece.
Calma. Não sei se joga. O Vertonghen também tem jogado os jogos todos. Agora, não sei. Tu até disseste, vomita-se. Pá, não pode jogar os jogos todos. Tem que ir jogando. Estou a dizer, também não espero que o miúdo, o Paulo Bernardo, espero que seja já titular. O Tomás Araújo, espero que vá entrando.
Vai ter
também
mais dificuldades.
Ainda estou a exigir que ele sente, obviamente, o Vertonghen ou o Otamendi. Também
porque tens o Ferro. Ainda tens o Ferro.
Sim, que é um gajo da confiança do Veríssimo também.
Pois é, que tens o Ferro e ainda tens o Morato.
Mas já está. O Vlado, já está. Os centrais. E a gente sai dois atrás. O
Grimaldo no quarto.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal!
Bom trabalho do McManaman! Fowler! É mesmo futebol de ataque!